Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 285 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Thiago, que quase chegou atrasado para 2015.
Ai, ai, ai. Eu sou o Thiago e estou aqui com a Adriana, que tem boas lembranças da vida.
É verdade! E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Pedro, que lembrou de quem bebeu do fel amargo de uma taça e que ainda existe força para assistir uma desgraça.
Que isso? Já vi que a Sara não tá aqui, cara. Olha,
caraca, a Sara tá roendo as unhas nessa hora.
A gente chegou em que hora do retrospectiva no Happy Hour? É isso?
Alguém resgate a Adriana, por favor.
É, oh, Thiago.
45 do segundo tempo já, que é isso. Aqui é o Pedro e eu estou com o Júnior Luna, que está extremamente nervoso pela sua participação no Irmãos.com. Tá até com os olhos nervosos.
Oi, eu sou o Júnior Luna e eu tô aqui com o Davi Luna, que eu espero que ele lembre do meu presente de Natal esse ano.
Aê, Davi!
Eu sou o Davi, já esqueci disso que ele falou, e eu tô aqui com o Cacau Marx, o podcaster mais delicioso da podosfera cristã.
Já começou.
E eu sou o Cacau Marx e tô aqui com o Paulinho, que quer trazer à memória aquilo que dá esperança.
Aê!
Amém, irmão.
Tinha que ser o pastor, né?
Sobe a música do Diante do Trono.
Sobe a música.
Tinha que ser o pastor pra fazer isso, né, cara?
E nós estamos aqui misturando Irmãos.com com Nobaquinho e juntos em um ou dois em um, a gente nunca entende qual é a sintaxe correta do podcast deles.
Nem eles.
O Davi já tinha estreado com a gente no último programa sobre mestres e seus padawans. Ele volta hoje e traz toda a sua trupe, o Júnior e o Cacau, que vão fazer um número especial nessa noite pra gente. Estão preparando já, enfim. E nós estamos aqui reunidos pra relembrar, pra saber da importância de lembrar, de rememorar e fazer também uma revisão rápida de 2015, porque estamos fechando o ano. Esse é o último programa do ano, depois só no ano que vem tem mais Irmãos.com, mas a gente não vai datar muito esse programa, a gente vai falar mesmo de coisas que valem a pena a gente lembrar e vale a pena a gente esquecer neste podcast final, fechando 2015 para vocês. Fica a dica, esposinha!
Fica a dica mais do que especial! Fica a dica que fala aos nossos corações!
É o último Fica a Dica de 2015 e hoje a gente traz aqui duas pessoinhas pra fazerem o Fica a Dica de hoje!
Dois convidados especiais!
Eu gostei do meu livro!
E você, Daniel, gostou do seu livro?
Sim!
Por que você gostou do seu livro?
Porque tem figurinhas, tem histórias... Muito legal.
A gente tá falando dos livros Os Grandes Heróis da BV Books Kids, que são histórias bíblicas para bebês e histórias bíblicas interativas. Na verdade, são duas bíblias, uma mais completa para crianças maiores que já estão começando a ler, que são essas interativas, e depois tem uma mais resumida, com capa dura, com folhas duras, para bebês ou para crianças muito pequenas.
E o que mais me chamou a atenção desses livros, porque assim, a gente conhece vários livros infantis, mas esse o que mais me chamou a atenção é que no final da história sempre tem a grande pergunta e a grande resposta.
Que são as aplicações da história que foi lida. Isso é muito legal pra já inculcar desde já na cabeça das crianças o que significa o que eles estão lendo. André, por exemplo, aqui, ó, que você tá lendo. Daniel foi salvo dos leões. Aí tem a grande pergunta e a grande resposta. Lê pra gente quais são.
A grande pergunta. Deus livrou Daniel da morte do que Deus nos salva. A grande resposta, Deus nos salva do pecado e da morte. E aqui a condição com Cristo que estava faltando.
A conexão com Cristo, muito bem. E o que está escrito aqui atrás da Bíblia, Dé?
Baixe grátis o aplicativo agora.
E o que, que é esse aplicativo, Dan?
A hora que eu colocar o celular, vai ficar as figurinhas grandes.
Muito bem, Daniel.
Ah, é verdade. Essa é uma outra coisa que o Daniel gostou bastante, o Daniel e o André.
A cereja do bolo desses livros aqui.
Tem um aplicativo que você baixa gratuitamente e aí faz uma realidade aumentada das figuras. É muito legal. Você coloca o celular e fica bem grande assim.
É, as figuras saltam do livro, ou você olhando pela tela do celular. Cada página tem essa tecnologia da realidade aumentada. Então as crianças ficam fascinadas. O que você quer falar, Dé?
Tem Blible Kids no celular pra ver as cartinhas de fora.
É, os aplicativos, isso mesmo. Tem pra Android, tem pra iPhone, tem pra Windows Phone também. Então tá aí o banner com o link, você pode já dar de presente aí de fim de ano pros seus filhos. É muito legal mesmo, assim. As histórias são muito bem contadas, as aplicações são muito bem feitas e as ilustrações são incríveis.
E é legal que, assim, quem que não gosta de uma história de super-herói, né?
Link aí, adquira, prestigie nosso patrocinador e até o Fica a Dica de 2016. Bem, estamos de volta e vamos falar sobre o que nós podemos lembrar e o que nós devemos ou queremos esquecer.
Ó, o pessoal fala que 2015, tem muita gente reclamando nas redes sociais, cara, de 2015, que 2015 foi um ano assim, foi um ano assado. O que vocês acham?
Calma, aqui tem âncora, tem host.
Pô, eu só tava tentando fazer um link, Paulinho, mas tudo bem, foi mal. Eu tô sendo... vocês tiraram um dia, vamos
esse
lá.
Esse é o problema de juntar tantos podcasters, né? Todo mundo manja da coisa.
Esse é o problema de juntar um podcaster pretensioso, que não sabe o seu lugar.
Vai se ferrar, Pedro Angel.
Mas vamos lá, a gente vai falar, vai revisar 2015 lá pro final. Mas antes vamos conversar sobre lembrar das coisas, sobre relembrar das coisas. Se a Sarah estivesse aqui, ela fala que ela não tem memória, ela só tem uma vaga lembrança, né? Como é que vocês são com relação a guardar coisas, a lembrar, a reviver algumas coisas? Vocês gostam disso? Vocês gostam de ficar vendo fotos antigas? Como é que é pra vocês?
Cara, tem uma coisa que é muito interessante disso. Eu tava pensando muito nisso esses dias, cara. Tem memórias que eu acho que eu lembro, eu acho que eu vivi, mas hoje eu tenho praticamente certeza de que eu inventei essa memória vendo foto.
Eu também tenho isso.
É verdade, cara. Ou de situações assim, sabe? Aí já é um pouco de loucura mesmo, mas sabe quando você imagina situações? Tipo, o cara deu uma fechada na rua e você começa a discutir com o cara na sua cabeça. Sabe? Sim. E às vezes isso fica tão marcado, assim, que parece que é como se fosse uma memória ou um sonho, assim, sei lá. Uhum. A nossa cabeça é muito doida, assim.
Muito doida. Sabe o que acontece comigo também, baseado nisso? Às vezes de ver foto, mas às vezes de tanto minha mãe ter contado uma história pra mim, eu não sei mais se eu tenho lembrança do momento ou lembrança da imagem que eu fiz na mente quando ela contou aquela história, entendeu?
Exatamente, cara, exatamente.
De quando eu era criança, quando eu era muito criança. Eu tenho a lembrança...
Nossa, eu acho que até eu já vivi essas histórias suas, viu?
Então... Tem uma lembrança que eu tenho de quando eu tirei minhas amígdalas. E eu lembro, assim, claramente eu deitado na maca, gritando pela minha mãe, que tava do lado de fora daquela sala de cirurgia, sei lá. E minha mãe jura pra mim que eu tinha 2 anos, cara. Como que eu vou lembrar disso? Eu não sei se eu realmente lembro ou é de tanto ela me contar que eu ficava gritando por ela do lado de fora, que eu tenho essa imagem na cabeça.
É, então, mas você sabe que eu tava lendo há pouco tempo um artigo sobre isso e falava que realmente as crianças, elas não têm capacidade de gravar memórias até, sei lá, uns 2, 3 anos. E que todas as memórias que a gente tem até essa idade, na verdade, ela é formada com base nas histórias que a gente ouve e não na memória mesmo. A gente construiu aquela memória com base nas histórias que contaram pra gente. Então, isso é bem possível mesmo, né?
Mas será que traumas grandes, assim. A gente não é, nem, ninguém é especialista aqui. Mas eu, as imagens que eu tenho dessa fase são de traumas, né? Eu lembro, com 3 anos também, bateu um balanço na minha cabeça, eu levei 3 pontos. E foi um trauma grande, um susto. E essa imagem eu lembro claramente, assim. E, assim, então... só tava eu e a menina, e não foi a menina que me contou essa história. Isso eu tenho certeza de toda a imagem, eu colocando o cabo de vassoura no chão, a menina vindo com o balanço direto na minha cabeça e depois depois
a parada. Ah, eu já tava imaginando a altura também, desse, né, balanço, cara, pra bater na sua cabeça.
Eu tava abaixado. Eu tinha 3 anos.
Mas varia muito de pessoa pra pessoa. A minha esposa, ela já teve alguns... Ela tem alguns traumas de infância, assim, não exatamente de acidentes, assim. E por conta da vivência dela de infância, ela mal tem lembranças de infância. Ela não lembra, assim, dela brincando. Esse tipo de coisa que a gente tem, ela não tem. Uhum. Então, vai muito de pessoa pra pessoa, né? Essa questão da memória, da lembrança, assim, né?
É, porque traumática. A memória, ela pode servir também como um mecanismo de defesa, né? Acho que a gente já falou... Isso. A gente falou sobre, no podcast de filmes que marcaram sobre o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E ele fala disso no filme, que é bastante legal, que a memória, ela pode te lembrar uma coisa ruim, uma coisa boa, mas na maioria das vezes vai ser sempre pra te defender, né? Tipo, ó, não faz isso que uma vez deu errado, ou faz isso que é legal, ou faz isso que é bom e tal. E isso vai formando a gente, né? As nossas memórias são quem a gente foi e quem a gente é.
E a gente tem a grande tendência de marcar momentos pelas situações ruins que aconteceram neles, né? Isso é muito comum e isso eu acho que é até muito prejudicial, né? Às vezes tem aquelas férias que você programou tanto pra viajar com a família e tal, e aconteceu que lá tinha muito pernilongo, ou muita mutuca, ou muito borrachudo, mosquito, sei lá.
É verdade.
E aí, pode ter sido legal o que foi, mas quando falarem o nome daquela cidade pra você, você vai lembrar dos bichos que te picaram, a sua perna que ficou inchada e tal. Isso é uma tendência humana mesmo, né? Da gente lembrar das coisas ruins. Como que é pra vocês?
Será que não é isso aí que o Davi falou? De se proteger de acontecer de novo?
Então, eu acho mesmo. Eu nunca tinha parado pra falar. Olha só, Davi me ensinando as coisas, hein?
Muita filosofia, presta atenção.
Sou um grande sábio. Sou um grande sábio que não foi reconhecido ainda.
Porque é tão verdade isso que você falou, pelo menos pra mim, Davi. Porque além da gente sempre ter essas lembranças, do nosso organismo querer se proteger através dessas lembranças e tal, como a gente acha que muita coisa no passado é melhor do que hoje. Mas é por causa desse senso de proteção mesmo, né? Da lembrança.
Cara, já eu tenho sérios problemas com a minha memória. Ela me trai muito. Impressionante, isso, cara. Impressionante. Verdade, né? Como eu preciso ser lembrado constantemente, cara. Ai, quantas vezes eu já marquei um compromisso em cima do outro. Pedro, não é, Pedro?
Cara,
né? Marquei uma gravação, tinha uma parada.
Uma solução bem simples pra isso chama agenda. E a gente tem agora agenda no celular, né, mano?
Não, mas tem um problema. Você precisa lembrar de anotar na agenda.
É, mas isso acontece comigo mesmo. Às vezes a agenda da semana pra mim tá clara na minha cabeça. E eu não coloquei um evento que é óbvio que ele ia acontecer. Por exemplo, tinha a festinha, ontem mesmo tinha a festinha do Daniel em Piracicaba. Mas isso já tá marcado há uns 2 meses, talvez. Mas isso é uma coisa que eu não pus na agenda, porque tava óbvio que ela ia acontecer na minha cabeça e tal. Aí semana passada marcaram uma reunião exatamente pra essa mesma terça-noite. Eu até escrevi pra Dri, tem uma reunião na terça-noite, posso confirmar? Ela falou, pode. Porque terça-noite geralmente é um dia que a gente não tem nada pra acontecer. Só que era bem o dia do aniversário. Felizmente a reunião foi desmarcada, não teve esse conflito, mas por mais que eu faça agenda, também acontecem esses conflitos mesmo, de você não anotar uma coisa que é tão óbvia pra você, mas sua mente te trai.
Uhum. Às vezes a gente precisa de gatilhos pra ajudar na nossa mente. Eu tenho problema em lembrar algumas coisas. No trabalho, às vezes alguém liga pedindo mudança em algum planejamento, alguma programação, aí eu falo, ah tá, é o nome de quem? Então beleza. E eu não marco. E aí eu desligo o telefone e falo, com quem que eu falei? Eu não lembro. Mas se eu escrever o nome da pessoa, eu posso nem precisar ler no papel. Isso. Só o fato de eu ter feito o esforço de passar pro papel já me ajuda na hora de lembrar, sabe? Tipo, do que eu preciso lembrar. Então, é conhecer a mente, assim mesmo. E, assim, não deixar a mente te trair, né? Se você é esquecido, então coloca mesmo alarme, coloca várias vezes, assim, de estar saindo de carro pra algum lugar e falando, nossa, eu preciso passar na médica, deixar um exame. Aí eu falo assim, ah, não, eu vou passar em tal lugar e depois eu passo. E aí eu já sabia que eu ia esquecer e realmente esqueci. Então, tipo, na hora que eu lembro, eu tenho que ir lá e fazer, porque senão eu sei que eu vou esquecer depois.
Pois é.
É tenso.
Não, mas tem um dispositivo que, assim, eu que gosto de esporte, a maioria das pessoas que gostam de esporte funciona. Ou então pega uma coisa que você gosta aí e aplica. Por exemplo, semana passada eu ia pro Rio de Janeiro, a cada uma hora eu tenho que citar uma coisa de Star Wars a semana, então eu vou falar um negócio de Star Wars aqui. Aí, eu tô com ingresso de Star Wars na minha carteira pra assistir o filme da semana aí. Aí eu ia viajar pro Rio de Janeiro. Falei, se eu for assaltado no Rio de Janeiro e levarem minha carteira, que a chance é grande, vou perder meu ingresso, não vou ver o filme. Aí eu falei, mãe, cuida do meu ingresso, eu vou pro Rio. E dei na mão dela. Aí ela falou assim, mas eu vou guardar aí, você esqueceu onde tá. Eu falei, vem aqui do lado da TV, que tava passando Santos e Palmeiras. Eu falei, vem aqui do lado da TV, fica com a carinha aí do lado da TV e fala onde você vai, que daí eu vou guardar fácil. Ela falou, eu lembro até agora, junto com o documento do carro, junto com a moto do seu tio. Pronto, guardei, tipo, eventos esportivos. Aí é o gatilho pra memória. É fácil.
Ah, é memória então, associativa. Então você associou ela falando do lado da TV que tava passando Santos e Palmeiras e isso Exato. Fez você memorizar.
Exato.
Interessante.
Porque, na hora do jogo, falou X, 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 lembrei.
Que da hora.
Isso acontece muito com podcast também.
Eu ia falar isso. Acho que todo mundo, cara.
Você tá escutando um podcast, aí sei lá, você vai reescutar, eu lembro exatamente onde eu tava e o que eu tava fazendo.
Exato. Memória associativa.
Como eu escuto sempre andando, ou de carro, ou a pé, é bem isso, cara. É muito louco mesmo. Como o podcast é associado à imagem. Mesmo você só ouvindo, é associado da imagem.
Pra dar um exemplo mais... Caramba, esqueci o que eu ia falar. Olha que bonito.
Que exemplo prático sobre memória nós temos aqui agora.
Ah, lembrei o que eu ia falar. Chegou uma multa pra mim ontem aqui em casa. Mau exemplo. Aí eu tava tentando lembrar que dia que eu tomei essa multa e onde, como. Porque vem o nome da rua e tal, mas não sabia em que altura era e nem tava lembrando do dia. Aí eu lembrei que no dia que o São Paulo perdeu do Corinthians, foi uma goleada aí que tomou, um gol saiu, eu tava na Washington Luiz, que é uma avenida aqui de Campinas. Fiquei bravo, passei no sinal vermelho. Aí a multa chegou, lembrei, foi o dia do churrasco dos podcasts. Tomei a multa e lembrei por causa disso. Porque eu passei no sinal vermelho porque saiu o gol do Corinthians e uma coisa levou a outra, eu lembrei. Então, assim, às vezes você não lembra da coisa, vai puxando o que aconteceu no dia, vai puxando.
Outro dia eu vi também, falando sobre memória, né? A gente vai ficando mais velho, vai acontecendo mesmo de a gente esquecer ou trabalhar menos a memória, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de lembrar coisas, memórias recentes. O que você almoçou hoje? O que você almoçou hoje, Cacau?
Eu almocei frango frito com carne de panela, arroz e feijão.
Que
então...
isso?
Tá bem, cara. Eu comprei o Marmitex aqui na frente de casa e eles põem duas misturas. Por isso que...
Caramba.
Então, aí nessa matéria falou assim, ó, pra exercitar sua memória, por exemplo, você faz uma regressão, no bom sentido, nos últimos 2 ou 3 dias, o que, que você comeu no almoço e na janta, no almoço e na janta. Tenta voltar lá de segunda-feira, almoço, janta, que isso vai exercitando, né? Dizem que é como um músculo, que quanto mais você exercita, melhor você trabalha essa parte, né?
Eu faço muito, quando eu quero lembrar coisa da minha adolescência ou infância, eu faço muita referência com a casa em que eu morava, porque eu mudei muito de casa quando eu era criança, com a série que eu estava no...
Pô, exato, eu também, cara.
Então,
e amiguinhos geralmente... da sala, né? Ah, que ano X eu tava com tal amigo na escola e tal.
Cara, mas se memória... Certo. A memória vai piorando com a idade, então eu tô ficando muito velho mesmo, cara, porque ultimamente tenho tido uns lapsos de memória inacreditável, assim. Tipo, eu sempre tive dificuldade com nome de pessoa, né? Eu não sei, cara, eu tô conversando, sabe aquela sensação, a pessoa acabou de se apresentar pra você e você não sabe o nome da pessoa?
É que você não prestou atenção, né?
É, mas eu tenho dificuldade com tudo, cara, e pessoas assim que eu converso e do nada me dá um branco, eu esqueço o nome da pessoa. Aí, velho, teve um... mudou o layout lá da sala que eu trabalho, né, na empresa. E na mudança de layout, veio um... contratou um cara novo pra trabalhar lá. E o cara veio sentar do meu lado. E beleza, como mudou o layout, então cada mesa tinha uma etiqueta com o nome para os caras de TI montarem o computador, né? Então tinha etiqueta nas mesas. E, cara, eu trabalhei 2 semanas do lado do cara e eu não sabia o nome dele. Toda vez que eu ia falar com ele, eu tinha que olhar a etiqueta. Se eu não olhava a etiqueta, eu não sabia o nome dele. Aí um dia ele foi e arrancou a etiqueta. Velho, eu assim, me deu um branco. Eu falei assim, ô, cara, velho, eu não sabia o nome dele, velho. Não sabia. Eu tive que abrir o Outlook, buscar algum e-mail assim e procurar o nome dele, porque eu não lembrava.
Mas daí é preguiça de memória, porque você sabe, você já falou, você leu, você viu, mas não memorizou porque você achou que ia estar lá a qualquer hora.
Mas isso acontece, não é só com ele, acontece assim com muita gente. Eu esqueço muito o nome, cara.
Eu acho que
quer ver uma coisa? Ó, número de telefone. Antigamente, velho, você sabia o número de telefone de uma renca de galera. Uhum, hoje em dia, você sabe que tá tudo no celular. Eu não sei nem o telefone da minha namorada, velho. Eu não sei o telefone de ninguém.
Mas você não lembra nem o nome da sua namorada, né? Vai lembrar
o telefone. Meu, esse negócio de decorar telefone, tem uma situação que outro dia eu fiquei um pouco apavorado, assim, porque eu só sei o meu telefone. Só, e eu demorei um pouquinho pra decorar. E eu sei o telefone fixo dos meus pais em Piracicaba. Isso eu sei porque é o mesmo que eu tinha quando eu morava com eles há 15 anos atrás. E outro dia eu fui sozinho pra uma região meio desolada, né? Quando a gente vai daqui de Vinhedo pro aeroporto de Viracopos, a gente passa por um bairro meio escuro de Campinas, digamos assim. Aí eu tava passando lá sozinho, fui buscar alguém no aeroporto, tava voltando de deixar alguém lá, e eu comecei a pensar, cara, se algum bandido me parar, levar meu carro e meu celular, eu tô aqui no meio do nada, e eu ligar pro meu pai e ele não atender o fixo dele, eu não sei o que fazer, cara, eu não tenho pra quem ligar.
O número da 190 você lembra, né?
190 eu lembro, mas dizem que é mó difícil conseguir alguma coisa lá, né? Pedir uma ajuda assim pra levar pra casa, cara, já pensou? Aí eu, desde então, eu comecei a pensar, eu tenho que decorar o número de mais alguém, mas ainda não decorei.
Mas esse negócio de nome que o Júnior falou, eu tive uma situação meio engraçada na igreja, assim, meio gafe, né? A gente tinha assumido a igreja fazia pouco tempo, mas eu já tava frequentando a igreja fazia uns 2 anos já. E fui dirigir o culto de oração, e uma irmã fez o pedido, e tá bom, eu vou orar então pelo pedido da irmã. E na hora de orar eu não lembrava o nome da irmã.
Ah, cara, eu sempre fiquei
pensando. Isso acontece.
Cara, e aí eu fiquei pensando, e parei, aí eu chutei um nome. Cara, e eu errei o nome.
Óbvio, né? Óbvio. Se você acertasse, cara, você teria sido revelação.
Eu, mas olha só a ligação. É o que o Davi falou, eu já falei o nome dela, eu só não tinha decorado. E eu chutei o nome dela. Na verdade, o nome que eu chutei era de quem sentava no mesmo lugar que ela tava sentada, só que no culto de domingo. E ela tava na quarta-feira. Elas nem se parecem, não tem nada a ver.
Eu tenho uma coisa muito bizarra com nome. Eu faço confusões com nomes completamente diferentes. Mas eles têm alguma conexão no meu cérebro que fazem eles se misturarem. Quer ver, ó? Arthur com Raul. Cara, se você chamar Arthur, eu vou te chamar de Raul. E se você for Raul, eu vou te chamar de Arthur em algum momento. Eu não sei porquê, mas esses dois nomes se confundem no meu cérebro. Outro é Guilherme e Henrique. Outro é Sandra e Carla.
Ah,
eu não
a fonética
sei,
ainda
cara.
Parece,
é, né? Tem alguma coisa assim.
Agora minha Rosa Madalena, cara.
É, Sandra e Carla. E inclusive tem uma cliente minha que chama Carla. Eu chamei ela de Sandra outro dia, foi mó chato. Ela me corrigiu.
A minha mãe, por exemplo, ela já faz uma alteração. Não tem sentido nenhum. O cara chama Marcelo, ela chama de Fernando. E não sei de onde que surge, cara. Mas é um lapso total, cara.
Outro, Samuel e Josué.
É, Antigo Testamento.
Bíblico, né?
Cara, mas eu não sei por quê. Não sei, não sei. Mas assim, é um karma que eu carrego há muito tempo.
Mas, não... mas Paulinho, isso te ajuda ou te atrapalha?
Essa confusão?
É, tipo, porque o cara chama Samuel, você reduz o universo pra dois nomes, né? Pra lembrar. E você tem 50% de chance de acertar.
Mas a chance de errar é muito grande. Mas uma coisa que eu já ouvi também sobre isso é você tentar associar o nome da pessoa, quando você conhece a pessoa, com alguma imagem. E geralmente uma imagem bizarra, uma imagem esdrúxula, sabe?
Isso.
Aí, assim, quando você olhar pra aquela pessoa, você vai lembrar daquela imagem ao que está associada ao nome. No caso, o Davi associaria a algum time de futebol, provavelmente.
Obrigado.
Ah, mas isso não é bizarro. Tem que ser alguma coisa mais bizarra.
Não, assim. Não.
Para o Corinthians pode ser bizarro.
Não, eu não tô falando o Davi.
Vamos lembrar o que aconteceu em 2015 com o Corinthians?
Peraí.
Ai, meu Deus.
Eu tô falando que o Davi associaria, faria as associações dele relacionadas a coisa de futebol, que é o que os recursos mnemônicos dele ajudam, né?
Nossa, palavra nova.
Uhum. Claro.
Eu tava lendo um livro uma vez daquele cara que morreu agora esse ano, o Oliver Sacks.
Achei que era o Juvenal.
O neurologista, né? O neurologista.
O nome dele é Oliver Sacks?
E é neurologista. Não, é, Sacks é S-A-C-K-S.
Ah, tá.
Que livro é esse que você tá lendo, Cacá?
Achei que fosse Oliver, o sedutor.
Tem um livro dele que chama Alucinações Musicais. Ele fala de um monte de coisa relacionada à música e à mente. E aí ele fala de sinestesia, que é quando você mistura os... Tá ligado? Quando você mistura os sentidos.
Uhum.
E ele começou a falar de gente que usa isso como recurso da memória, né? E eu tenho uma parada, não igual ele descreve no livro, que ele descreve umas coisas muito louco, mas eu tenho uma parada de misturar cor com nota musical, assim. Então, tipo, os tons, eles têm cores pra mim, assim, sabe?
Uhum.
E intervalos de quinta, eles têm a mesma cor. Então, por exemplo, o Mi e o Si, eles são vermelhos pra mim. Então, eu vou tocar uma música na igreja...
Vermelho, sempre vermelho.
Eu vou tocar uma música na igreja que é Mi ou Si, eu sei que é uma música vermelha. Então, ou ela é Mi ou ela é Si, entendeu? O tom dela.
Engraçado.
Então, eu tenho, tipo, o Dó e o Sol são azuis, que é a quinta, né? E aí sempre tenho... E ajuda um pouco, assim. Não ajuda muito.
Mas isso é legal, cara. Porque eu tenho uma boa memória com número. Eu trabalho com número, né? Eu me dou bem com número. E pra mim os números têm cores também. Eu vejo cores nos números. Não tem melhor porquê. Mas eu vejo cores nos números.
Ai, que doido.
Que cor que é 24 pra você?
24 é vermelho, vermelho forte.
Eu também sou ruim de memória pra filme, cara. Eu sou muito ruim, assim. A Adri, ela assiste o filme e ela lembra de todos os detalhes e tal. Ela tá reassistindo, ela sabe o que vai acontecer. Às vezes eu reassisto um filme como se fosse a primeira vez que eu tô assistindo. É impressionante. Às vezes eu lembro só do final de alguma cena dele que eu fico esperando acontecer aquela cena pra ter certeza que é aquele filme mesmo, tal, que eu já assisti. Mas, cara, eu sou muito ruim de lembrar de detalhes. Às vezes eu fico impressionado de ver alguns podcasts de filmes, assim. Os caras começam a lembrar uns filmes antigos, uns detalhes, algumas falas e tal, que faz tempo que o cara assistiu. Eu tô tendo que reassistir todos os Star Wars e eu tô reassistindo, tendo surpresas ainda, sabe? Depois de ter assistido várias vezes já.
É por isso que você gosta tanto de Star Wars, porque você não lembra.
Pra mim é sempre um filme novo. Não, assim, tem filme, cara, que eu não lembro nenhum detalhe dele, mas eu lembro da escala em que ele ficou na minha mente de qualidade, sabe? Se ele era bom, se ele era mais ou menos, ou se ele era completamente dispensável ou ruim pra caramba. Então tem filme, sei lá, tá começando um filme lá, eu falo pra ele, nossa, esse filme é muito ruim. Mas eu não lembro de nada dele, assim. Tipo, se eu assistir, pode ser que eu assista de novo e goste.
Mas... Ah, cara, mas aí ativa a minha teoria de que se não lembra, não é importante. Então, próximo.
Não, mas por outro lado, tem filmes que eu lembro que são muito bons, mas eu não lembro dos detalhes. Por exemplo, Coração Valente. Eu assisti uma vez e eu só lembro da morte dele, cara. Não lembro mais nada.
Ele morre?
Foi mal. Foi mal.
Inclusive, tem aquele filme, como se fosse a primeira vez, né?
Exatamente. Esse eu assisto sempre como se fosse a primeira vez.
Isso é fácil lembrar, né? O filme é todo igual, pô.
E nostalgia? Como que é a nostalgia pra vocês? Ela faz bem. Nostalgia é aquele sentimento, sabe? De pegar uma foto e lembrar daquilo. Ou começar a conversar com os amigos de desenhos que assistia na infância. Ou da sua rotina de antigamente. Isso deixa você pra cima ou geralmente deixa você mais depressivo? Como é que vocês encaram a nostalgia?
Ah, é muito bom, cara. Eu acho, pelo menos, muito bom. É, acho que é importante a gente relembrar coisas que a gente já viveu, coisas que a gente já passou, sejam experiências, sejam desenhos animados, enfim. E dizem que a nostalgia é um misto de tristeza e alegria, né? Que é, tipo, alegria porque você tá lembrando de uma coisa legal que você gostava e tristeza porque essa coisa tá no passado. Uhum. Mas eu acho muito bom, eu acho muito legal.
É uma saudade esquisita, né? É uma saudade de uma coisa que... Não é saudade igual a saudade de uma pessoa que tá viva, por exemplo, que você pode reencontrar um dia, né? A saudade de um negócio que você não tem mais como viver, né? Acho que por isso que às vezes dá aquela sensação esquisita mesmo, né?
Inclusive é bom até a gente não querer reviver algumas coisas, porque você vai, no caso de desenhos e programas antigos, tem uns que você vai reassistir e fala, meu, como é que eu podia assistir um negócio desse que é tão ruim, sabe? Acho que fica até pior depois. Então é melhor deixar a memória afetiva ali. E tem muito disso também, né? A nossa memória, inclusive a nostalgia. Eu, por exemplo, lembro... Eu, na verdade, não é um exemplo cabível, mas eu lembro que quando eu assistia a Xuxa, eu sempre chorava quando ela descia da nave. Mas não é por causa da Xuxa, ai, porque minha mãe ia trabalhar e eu ficava querendo que ela ficasse em casa, saca?
É. Mas, tipo,
não que eu achava o problema da Xuxa ruim, mas é que eu sempre chorava porque eu sabia que era a hora que minha mãe ia trabalhar. Enfim.
Quando você conta essas histórias, Pedro, dá vontade de abraçar você e falar assim, vai ficar tudo bem.
Ah, o Pedro é fofo.
Mas você, cara, se você vê hoje no Viva, por exemplo, a Xuxa descendo na nave, você ouve aquela música, você tem um pouquinho dessa sensação?
Não, eu lembro do que aconteceu, mas eu não tenho a sensação.
Não tô falando que você vai chorar, mas dá aquele aperto no coração?
Ah, não, acho que não.
Aperto no coração só dá na música do Fantástico, essa dá até hoje. Quando toca a música do Fantástico, acabou o final de semana, sua vida é seu inferno agora.
Mas, Davi, segunda-feira você não trabalha, Davi, você acorda tarde.
O aperto no coração, eu acho que é o pra mim que traduz muito isso que o Paulinho tá querendo passar, é naquela cena final do Toy Story 3. Não querer se desapegar. Aquilo ali, eu posso assistir só essa cena, cara, me embarga. Aí...
Mas isso é nostalgia ou é porque a cena te emociona?
Não é nostalgia, isso é dor só.
Não, acho que isso é nostalgia sim, cara. Porque a gente lembra da nossa época de criança ou nossa passagem pra adolescência. Eu acho que tem toda essa referência.
Peraí, nostalgia é um sentimento, é isso?
É.
Então
é um
não
canal.
É
sentimento.
Canal do...
Eu acredito que sim, que nostalgia é um sentimento.
É. Eu acho que é um misto de sentimentos. São lembranças que você tem, de sentimentos bons que você viveu e que de repente. Eu acho que o momento do Andy ali naquele momento, ali, é uma quebra, assim, sabe? É uma quebra de paradigma. Então, naquele momento, ele tinha brincado com a menina, ele aproveitou tudo. Na hora que ele deu. Do spoiler de Toy Story 3, né? Na hora que ele vai desapegar do Woody, que é o brinquedo que ele mais gostava, que representa toda a infância dele, ali ele tá falando, meu, tipo, acabou, entendeu? Agora eu não vou mais ter isso. Acabou, agora é outra fase. E isso faz a gente relembrar desse momento, que também a gente já passou por esse momento, a gente não vai ter esse momento de novo, né? O que a gente viveu, tá vivido, a gente tem a lembrança, mas não vai, nunca mais vai ser exatamente como foi quando a gente era criança, entendeu? Então, é um misto de sentimentos. Não, é um misto de sentimentos. Não é uma nostalgia, mas eu acho que representa o que futuramente ele vai sentir.
Porque eu acho que a nostalgia e a saudade, elas são parecidas, mas são muito diferentes. A saudade é um negócio que você gostaria de reviver. Quando eu tenho, assim, eu não sei direito o que é nostalgia, eu tava perguntando agora. Mas a nostalgia é um negócio que, assim, tá bom como tá lá, quieto, e é legal relembrar, mas eu não faria de novo, sei lá, alguma coisa assim, entendeu?
Eu tenho muita nostalgia quando eu visito lugares onde eu já estive, principalmente onde eu já morei, passei muito tempo, sabe? Então, quando eu vou na cidade onde eu vivi minha infância, bate uma nostalgia louca lá, eu tenho saudade do clima, assim, não do clima meteorológico, de como era...
O ambiente, assim.
É, o ambiente, da atmosfera de vida que eu tinha, sabe?
Uhum. É, mas não, eu não sei.
Isso não significa que a minha vida hoje é ruim, mas é aquele negócio, puxa, eu queria experimentar um dia de novo, só um dia só, não quero voltar no passado.
Né? Vamos ver o que o Wikipedia nos diz sobre nostalgia.
Vamos.
Antes que a gente comece a chorar aqui e tentar se abraçar virtualmente. Final, né? É. Nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal por momentos vividos no passado, associada com um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. Aí fala aqui do grego e tal, e na sequência, a nostalgia é diferente da saudade, pois essa última é direcionada a um alvo ou momento específico e até pode ser superada pela presença ou repetição. Já a nostalgia não pode ser superada no campo físico, pois diz respeito somente a uma visão idealizada do passado de que cada um possui.
Perfeito. Resumindo o que eu falei, isso aqui é certo.
É. Pior que é mesmo, então foi bem que você falou.
É por aí mesmo, cara. Eu tenho um pouco de problema, assim, com nostalgia. Eu, geralmente eu fico bem deprê.
Sério, cara?
É. Vendo fotos antigas. E assim, não que eu não tive infância triste, nada disso. Lembro com saudade, alegria e tal, mas o sentimento, nostalgia, essa mistura, eu acho que eu não lido muito bem com ele, sabe? Eu fico meio estranho. E até, cara, eu sinto nostalgia de momentos que eu não vivi. Não sei se isso é possível.
Ah, você é daqueles que sente saudade do céu?
Não? Saudade do céu, não. Isso? Cara, mas sabe o que eu sinto saudade? Eu nasci em 79, tá? Eu não vivi os anos 70. Cara, mas eu vejo aqueles caras em Woodstock, eu vejo aquelas coisas anos 70, os hippies e tal, me dá um negócio assim, cara, que coisa...
Caraca, você é riponga.
Interessante, mas... Ah, sei lá, cara. Eu sinto essa nostalgia de coisa que eu não vivi também. Eu sinto saudade de um tempo que eu não vivi.
Eu consegui ludibriar, enganar a nostalgia. Isso eu adquiri com o tempo e eu ponho em prática há uns 3 anos já. Que é justamente na época que a gente tá com o Natal, velho. Porque assim, Natal pra mim, ele é full, sacou? Eu vivo Natal. Aí o que que eu faço? Eu tenho uma pasta no meu computador que é chama Natal. Aí lá tem episódios das minhas séries favoritas especial de Natal. E tem músicas que eu coloco no meu computador e coloco no carro e coloco em todos os lugares. E o Natal ele tem gosto de chocuque com Danone pra mim. Eu vou lá e compro 1 milhão de chocuque com Danone. E aí eu vivo Natal, velho. E todo ano é a mesma coisa. Eu acho sensacional isso. Eu consigo.
Cara, você emula o mesmo Natal todo ano.
Exato. Assisto Grinch toda véspera de Natal. Assisto Elf, Esqueceram de Mim 1 e 2.
Pra ser melhor que isso, só se você tivesse a capacidade do Paulinho de esquecer os filmes. Aí era perfeito.
Como se fosse a primeira vez.
Eu gosto de saber o que vai acontecer. O Grinch, eu dou risada até hoje, cara. Eu gosto de saber.
E eu já, por outro lado, eu não curto o clima de Natal. Eu não sei se tem alguma coisa associada, guardada dentro de mim. Assim, quando começa a chegar o Natal de novo, eu falo, putz, de novo, cara. De novo o Papai Noel. De novo o Panetone. De novo, uva passa na comida.
É, uva passa na comida é realmente...
Doce na comida, né, cara?
Não, doce na comida é bom. Doce na comida
é o encontro do doce com o salgado. Eles se encontram na ceia de Natal. É maçã na maionese, manga na salada, uva passa, onde você quiser colocar, você põe uva passa.
Então, eu tô mudando um pouquinho a minha mente por causa das crianças agora, porque pra eles é legal e é dos primeiros natais deles, né? Eu já vivi tantos, parece que é uma repetição sempre, cara. Fazer o que o Davi faz de forçar essa repetição pra mim seria um inferno, cara.
Eu mudei a fotinho hoje. Todo dia, faltando 3 semanas pro Natal, eu mudo todas as minhas fotinhos. Olha, acho maneiro.
Pensando nessa questão da importância de lembrar ou não, né? Deus, né, na própria Bíblia, em vários momentos, deixa memoriais para que o povo se lembre de coisas importantes que aconteceram. Não sei se é bem um memorial, mas a gente tem lá, depois do dilúvio, o arco no céu, né, o arco-íris. Tem gente que não gosta que use esse termo, porque é uma deusa. Mas o arco celeste, colocado por Deus no céu, para lembrar de que nunca mais destruiria a terra com água, enfim. Não sei bem se é um memorial, mas, cara, não tem, né, a gente que é cristão, que ouviu essa história sempre que eu vejo o arco-íris no céu, eu lembro dessa promessa de Deus. Eu sou um cara bem espiritual, assim. e muitos outros memoriais a gente vê, né? Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, você lembra que legal? Uhum. Eles fizeram uma pilha de pedras, né? Cada líder de tribo foi lá e colocou uma pedra no meio do rio primeiro, 12 pedras lá, uma representando cada tribo. E depois, eles também carregaram outras 12 pedras para outra margem e lá fizeram outro memorial com outras 12 pedras para que, a Bíblia até fala assim, para que quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, vocês vão lembrar do dia em que Deus libertou o povo das mãos dos inimigos e tal. Então, Deus coloca durante toda a história vários desses memoriais pra gente. E depois, no Novo Testamento, o maior memorial que a gente celebra hoje, que anuncia e relembra a morte de Jesus, é a ceia, né? Que a gente foi colocado pra fazer sempre.
Eu acho legal isso, porque vocês estavam falando de nostalgia e, sei lá, cara, eu não sou muito nostálgico. Eu acho que quando a gente olha pro passado, a gente tem pelo menos, assim, muito, muito mais coisa boa pra lembrar do que coisas ruins, né? E essas coisas boas, elas servem pra fazer isso, né? Não pra gente querer voltar lá atrás, mas pra gente olhar e pensar assim, poxa, quanta coisa melhor ainda pode acontecer no futuro, como Deus me sustentou lá atrás, como eu me senti feliz com tudo que Deus já me deu e por que que eu vou duvidar que ele vai continuar cuidando de mim, né?
Você tem no seu carro adesivo "O melhor de Deus está por vir"?
Está por vir. Não é uma frase errada se for usada da forma certa, né? Mas assim, eu tava fazendo um curso de fotografia. Cara, fotografia, se você for ver, e vocês são muito mais fotógrafos do que eu aí, mas fotografia é nada mais é do que você registrar memórias, né? Registrar lembranças. E no final do curso, ele foi, tipo assim, colocar uma aplicação bíblica pra fotografia, cara. E eu realmente não esperava que ele fosse fazer aquilo. E daí ele colocou o texto de Lamentações, Jeremias, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E, cara, naquela hora explodiu minha cabeça, sabe? Eu falei assim, caraca, eu queria ser um fotógrafo agora pra poder escrever isso na parede do meu quarto, veja, porque é sensacional, né? Linkar isso com a fotografia e com as memórias que a gente tem da nossa vida, né? Acho que esse é o objetivo que Deus tem, né? Com as memórias que a gente tem, pra gente olhar pra trás e alimentar a esperança, não é? No futuro, naquilo que no sustento e no cuidado de Deus que ele ainda vai ter no futuro, né? Eu acho que é assim que a gente tem que olhar para o passado e para as memórias que a gente tem.
Mas vocês têm memoriais em suas vidas, além do Davi, que todo ano assiste o Grinch e coloca o chapéuzinho de Papai Noel? Vocês têm coisas que fazem vocês lembrar? É que fotografia é o mais clássico hoje, né? A gente vai guardar lá a fotografia do nosso casamento, fotografia do nascimento do nosso filho e tal. Então, em lugares especiais da nossa casa. Mas vocês têm algum outro tipo de memorial? Tô tentando lembrar se eu tenho.
Cara, agora o Facebook lembra aí, cara.
Então, não, isso aí que o Davi falou é legal, cara. Eu tenho a mania de vez em quando, assim, na minha vida, dar uma rolada na timeline do Facebook. Não, ir descendo lá.
Pô, mas todo dia eu olho o Neste Dia lá no Facebook, aquele memorial.
Não isso. Ah, tá, entendi.
Que sabe, que ele lembra os anos passados.
Mas às vezes eu entro lá no meu mural lá e vou voltando e vendo o que aconteceu, o que eu marquei, o que eu escrevi, o que eu tava pensando. E às vezes faço isso no Twitter também, mas é mais... A gente fala muito mais besteira, né, no Twitter.
Você sabe que, por falar em Facebook, eu falei que eu não sou muito nostálgico, mas esse mês, o mês de novembro que passou, foi difícil pra mim, porque eu sempre tiro férias em novembro, e esse ano eu não tirei férias em novembro. Então, todas as memórias, cara, eu tava viajando, sabe assim, todos os anos eu tava viajando, e eu tava trabalhando, cara, aí eu fico assim, putz, que droga.
Tem aquele aplicativo Time Hop, né, eu usei por um bom tempo, depois que eu peguei o celular novo com 8 GB só, eu não instalei mais porque não cabe. Mas ele faz isso, né? Time Hop. Ele mostra no mesmo dia, anos atrás, ano passado, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até quando você já estava nas redes sociais, você conecta todas as suas redes, ele mostra o que você postou naqueles dias.
É igual o que o Facebook tá fazendo, só que ele faz com o Twitter e com o Instagram também.
Isso, o Facebook tá fazendo isso agora. Cara, e dura assim, o Facebook tá fazendo isso hoje pra te lembrar, mas todo mundo republica aquilo, cara, tá virando...
É, não faz sentido, República.
Um festival de nostalgia maluca no Facebook, ultimamente, né?
Eu acho que, nesse sentido de memorial, eu acho que os principais memoriais que eu tenho sempre são, assim, respostas de oração, sabe? Eu gosto de lembrar de orações que foram respondidas. E tem, assim, algumas orações muito particulares, assim, que eu lembro, assim, de eu ter orado e Deus respondido, assim, no dia seguinte, sabe? Assim, e uma coisa que ficou muito claro que era uma resposta de oração mesmo. Então, eu procuro sempre lembrar dessas orações respondidas, para eu sempre lembrar que, assim, não, Deus me ouve, Deus tá ouvindo minhas orações, Ele vai continuar cuidando de mim. Isso é uma motivação muito grande, cara, porque às vezes a gente fica quebrando a cara e a gente simplesmente deixa de orar, deixa de entregar isso na mão de Deus, né? E daí a gente lembra que lá atrás, quando a gente entregou na mão dele, ele cuidou, né? Então eu procuro sempre lembrar das orações respondidas, assim, daquelas mais específicas, assim, que na minha vida. Eu acho que esses são os memoriais que eu tenho.
Legal.
Isso é bacana, né? E você tem um jeito pra você lembrar disso?
Não. É que, assim, acho que pra mim, assim, foram tão marcantes que eu não preciso anotar nada, entendeu? Eu vou lembrar, entendeu?
Eu
vou lembrar.
Eu tenho algumas coisas, assim, que eu passei na vida que desencadeiam memórias músicas a respeito disso, né? Tipo,
quando você ouve uma música, você lembra?
É, alguma música que naquela época me marcou e falou comigo por causa daquele momento, manja, e ficou envolvida. E quando a música vem, isso me lembra e ela fica meio como um memorial pra mim, assim, também, né?
Uhum. Então, eu também, cara. Eu tinha, assim, até um tempo atrás, um ano, sei lá, eu tinha um lance de guardar várias coisas que me lembravam coisas, sacou?
Aí sua casa ficou cheia de tranqueira.
Não, tranqueira não, mas eu tinha um quadro aqui que eu guardava todo...
Acumuladores.
Eu tinha um quadro que eu guardava todo o bilhete de cinema. Aí tem uma hora que não cabia mais. Eu falei, pô, eu não vou comprar outro quadro, vou ter que largar a mão, velho.
É, bilhete de cinema paga, né, cara? Aquele esquema de fax não apaga.
Não, vai no Cinemark que não...
Ele ia no guichê pra comprar o bilhetinho, sabe, de papel.
É, eu gosto daquele...
Não, mas apaga também. Não,
mas havia o tipo de cara que vai ao cinema às 2:30 PM de uma terça-feira, entendeu? Aí é tranquilo.
É, a tinta antes das 5 não apaga. Aí...
É a única explicação pro comentário do Thiago, né?
Não, cara, é que o Júnior falou que ele faz questão de ir na fila, não compra na internet, por exemplo, ou não compra no totem lá.
Isso. É porque daquele lá, aquele papel é lixão. Aí, eu falei assim, preciso desapegar disso. E tinha uns jogos de videogame aqui, e o jogo videogame é legal você ter pra coleção, pra você lembrar que você jogou e tal. Eu falei, para, Davi. Vendi todos os jogos, joguei tudo fora. Aí eu comecei a fazer uma limpa no meu guarda-roupa, velho. Eu tinha uma caixa de coisas que eu guardava. Tipo assim, eu não uso mais isso, mas isso me lembra X coisa, e jogava naquela caixa, sacou? Eu tinha umas três caixas de sapato, assim. E fui lá e taquei tudo fora, velho. Aí, isso me lembrou porque o Cacau falou da música, mas a única coisa que eu continuo mantendo, além do Natal, é a música. Então, tipo assim, eu separo música por início, meio e fim de ano. Aí eu tenho uma pasta que é, tipo, 2015. Aí eu tenho a pasta início, meio e fim. Aí eu vou, a cada 4 meses, eu vou jogando músicas que eu ouvi naquela época daquele ano, naquela pastinha, sacou? Nossa. Aí eu quero, pô, que sentimento que era aquele começo de 2013? Aí eu abro lá e eu lembro de tudo facilmente quando eu ouvi as músicas do início de 2013.
Que da hora!
É, porque música é assim. Música, eu ouço a música, eu me lembro no lugar que aquela música, ela marca um lugar, uma situação, um sentimento.
Igual podcast.
É. Nossa, são reações sensoriais, né?
É. Eu não tenho nada disso com música, cara, mas constantemente, assim, eu e a Paty, a gente senta pra conversar e começa a tentar lembrar de momentos, assim, sabe? Tipo, como é que... Normalmente chega o final do ano, é bem clichê, assim, aí como... O que você achou desse ano? Como é que foi esse ano? E aí a gente começa a lembrar, sabe? Mas muitas vezes a minha mente, assim, me remete a momentos e situações, assim, que parece que até o sentimento da época volta, sabe? Do que você tá passando, assim. Constantemente são momentos ruins, assim, mas da mesma forma são bons, assim, pra você lembrar, sabe? Tipo, meu, olha o que você passou, sabe? Não quero passar isso de novo. Então, vamos nos centrar. Mas nada que tenha um gatilho, assim, sabe? Mas de repente você tá pensando e, putz, vem tudo de
de novo a situação na cabeça, sabe? Que nem tem uma situação que a gente... Eu tava lembrando hoje, inclusive, porque o Time Hop me avisou que faz 3 anos que eu fiquei sabendo que eu ia ser tio, né? Que a minha irmã ficou grávida e tal. E foi um momento muito marcante pra gente, porque foi logo depois de uma cirurgia que minha mãe fez de coração, super grave. E 2 semanas depois da minha mãe fazer a cirurgia, o meu pai se acidentou e perdeu um dedo. E minha mãe em recuperação. Então foi um fim de ano, assim, muito tenso, assim. Foi muito, assim, a gente tomando cuidado com a minha mãe com tudo. Aí acontece com o negócio com meu pai, minha mãe passando nervoso, não podia passar nervoso e tal. Então, como se tivesse sido um alívio, assim, sabe? E é interessante, assim, lembrar dessas situações, desses aniversários também. De lembrar, assim, dos momentos que a gente passou junto. Enfim, traz tudo de novo, sabe? Coisas que importam, coisas que a gente precisa tá se lembrando, que no dia a dia a gente não lembra, né?
Quando eu comecei a usar o Time Hop, aí eu começava a ver, nossa, que legal ver essas coisas antigas, né? E como isso marcou. Aí eu comecei a usar as redes sociais como marcos para o meu eu futuro,
isso.
Sabe?
Ah, exato.
Exatamente.
Isso muito.
Não, eu preciso fazer isso,
cara. Aí eu comecei a ficar escravo disso, muito. Cara. Eu tinha que registrar tudo, assim. Pelo menos fazer um comentário de algo que eu tô assistindo, por mais genérico que fosse, pra quando, 1 ano, 2 anos depois, eu acessar aquilo e falar, olha só, nesse dia eu tava assistindo tal programa, sabe? Ou esse dia foi a final de tal campeonato, porque eu postei isso. Ou esse dia eu visitei tal lugar. Mas aí isso passou quando eu parei de acompanhar. Acompanhar muito de perto.
As suas postagens são monumentos, né? Aí no futuro você vai...
É, monumentos pra mim mesmo.
Ah. O ano de 2012 foi um ano cheio de perrengue pra mim, um monte de problema e tal. E aí eu fiz um tweet... E eu escrevi um tweet no final do ano, assim, 31 de dezembro, né? Foi o fim do ano, isso não foi difícil e tal, mas aprendi muita coisa e tal, eu mandei. Aí, em 2013 foi um ano especialíssimo pra mim. Eu casei, me formei no seminário, assumi a igreja e tal, foi tipo um monte de coisa assim. E aí eu me lembrei disso no final do ano, pouco perto do final do ano, falei, ah, vou voltar lá e pegar isso, né? E aí ficou um testemunho, né, de
vitória, né, irmão?
Exatamente, né? De que, assim, a gente tem sabor de mel, né, gente? Não, mas é verdade, isso foi uma coisa assim que eu voltei lá, botei e aí fiz questão de também fazer uma postagem agradecendo a Deus, né, assim, por esse marco que ficou na minha vida.
Porque essa geração não ora mais. Posta no Twitter.
Exatamente, é assim. E assim, é porque Deus não tem inbox, né? Porque senão a gente não fazia.
Mas Deus te segue, né?
Porque sim, claro que tem.
Não adianta nada.
É, claro que eu agradeci a Deus, né? Mas um testemunho público. Ergui o cálice da salvação diante da Assembleia.
Aí. E 2015, então? Terminando o ano. Será que a gente tem... O que foi isso? A gente terminando o ano, olha pra trás, vocês acham, pra vocês aí, o saldo foi positivo ou foi negativo esse ano? Baseado
ano,
aí no
ano
que
lindo,
o...
Ano lindo, ano lindo.
Ano lindo, é. Você tá namorando?
Não, eu não tô namorando.
O Thiago tá namorando há muito tempo, né? Muito antes de começar a namorar, né, cara? É só descobriram nessa data que eles comemoram todo mês com cartãozinho e presentinho.
Viu? Mas por que, Thiago? Esse ano foi lindo.
Cara, foi um ano muito bom, assim, pra mim, sabe? Porque, cara, é meio que, né, clichê falar, né? Mas um ano que eu comecei a namorar com a Sarah, e a gente tem vivido um tempo muito legal, e espero que o próximo ano seja um ano ainda mais especial, cara.
É que eu tenho todos esperança, nós esperamos, tenho certeza sempre, disso.
Né? É, com certeza, cara.
É engraçado isso, como a gente vive de ciclo, e é importante a gente viver esses ciclos mesmo, né? A finalização de um ano traz essa sensação de tô deixando uma parte pra trás, o que deu errado pra trás, e vou começar de novo e vai ser diferente.
Não, e a gente já entra no ano predisposto a isso. Eu acho que isso o ciclo é importante exatamente por isso, né? Porque nós nos predispomos a fazer isso. Uhum. E 2015 realmente foi um ano muito bom, cara. Palavras de um apaixonado aqui. Fazer o quê? Desculpa, gente, ser tão clichê.
Thiago entrou em 2015 uma borboleta, vai entrar 2016 uma... Ih, inverti!
Isso aí é Deus pesando a mão nessa língua gorda.
E você, Davi? Qual que é o saldo de 2015 pra você?
Cara. Negativo. Tá no vermelho.
Deixa ligado. Eu olhar minha conta do banco um pouquinho, fala.
Não, olha só. É que assim, eu não sou esse cara que enxerga que tudo foi sensacional e tal. Existem anos que foram sensacionais pelos motivos deles. Porque se eu todo ano achar que foi sensacional, o ano que realmente foi sensacional não vai ser sensacional. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, assim, esse ano pra mim, ele foi ok, normal. Só que não teve sensacional. Não aconteceu nada assim que mudasse minha vida bruscamente. Sinceramente, mas foi um ano muito maneiro, óbvio, conheci, viajei e tal, fiz um monte de coisa que eu nunca tinha feito, e é legal, cara, eu acho
gravou
ótimo.
Gravou irmãos.com.
Gravei irmãos, destruí o barquinho, fiz várias coisas. Fiz várias coisas, foi legal, não, foi legal, assim, é o que eu falei, não foi sensacional, mas assim, foi ótimo, foi com certeza. É difícil, eu não lembro do ano que eu falei assim, nasci, deu tudo errado, acho muito difícil, você sempre tem alguma coisa pra tirar de bom. E se foi ruim, você tem uma chance de aprender e vai ser o ano que você aprendeu um monte de coisa. Foi legal também por causa que você aprendeu.
Uhum. E você, Cacau?
Cara, esse ano foi legal, assim, tive algumas mudanças legais na minha vida, assim, eu mudei de escola onde eu dou aula pra uma escola que eu amo, gosto muito de dar aula lá.
Cara, a hora que você falou mudei de escola, por um instante eu viajei pros anos 80 e imaginei você com a mochilinha indo de uma escola pra outra.
E aprendi muitas coisas também com Deus no ministério também, e que já me moldam bastante do que eu penso, que eu não pensava antes. Então tem sido um bom ano, assim. Sou grato a Deus.
Tá apostatando aí, irmão.
Não, pelo contrário. E se eu falar pelo contrário, o Thiago vai falar que eu tô me convertendo, né?
Eu não falei nada.
Quem mais? Quem mais tem coisa pra contar aí? Pedro?
Ah, foi um ano muito bom por vários motivos, assim, desde, assim, profissionais, tá tendo uma perspectiva de uma mudança, desde até na igreja mesmo, o nosso trabalho, familiarmente também, as coisas estão muito legais. Aqui mesmo, só de ter estreitado o laço e conhecido mais gente, né? O Júnior, o Davi, né? O Cacau, o Paulinho, a gente tá estreitando os laços pessoalmente, não só pela internet, né? Mas fortalecendo a amizade.
Comendo churrasco, que é o que importa, né?
Não é? Não, mas a confraria mesmo, vocês estavam falando de uma coisa, a gente falou isso no início, né, de não lembrar direito das pessoas. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram lá, com vários ouvintes, tem mais de 100 pessoas lá, umas 150 pessoas, e muitos do que estavam lá no grupo foram na confraria, e eu via no grupo, e sabe quando você olha pro pessoal, mas você nem liga, tipo, quem é essa pessoa, sabe, tá falando, mas é uma voz assim, perdida, e depois você olha pra pessoa, você liga a pessoa, fala, você sabe que é ela que tá falando, e isso traz algo diferente, e esse contato traz algo diferente pra gente também, sabe, de ver o ouvinte, de conhecer, de conversar, é muito legal. Então assim, esse contato, inclusive pra Paty, assim, que nem se envolve muito com o podcast, tem vergonha e tal, tudo, mas pra ela também foi muito bom, eu creio que pra todo mundo, assim. Então foi um ano muito bom de também tá trazendo juntos, né, pra junto do barquinho, a gente tá compartilhando mais conhecimento e mais conteúdo e tal. Então, isso é sempre muito legal. Pra mim, assim, vale muito esse contato com pessoas que pensam mais ou menos parecido, sabe? Mas também com ideias diferentes, com pontos de vista diferentes e algo que tipo, sem internet a gente nunca poderia fazer, sabe? Tipo, vocês em Campinas, Rio de Janeiro, Vinhedo, sei lá, cara, tudo em cada canto, sabe? Isso é muito, muito louco,
Hortolândia.
Mas... Hortolândia. Hortolândia. Isso é muito louco, mas é muito bom, cara, sabe? Então, assim, pra setorizar o ano, ok, entendeu? Mas vai continuar sendo maneiro, assim, pelos laços que a gente vai fazendo. Eu acho que, por mais que as memórias que a gente tenha marcado, eu acho que esses momentos também são marcantes pra gente, assim, que são memórias que ficam também.
Legal, mano. E você, Júnior?
Então, cara, eu sempre chego no final do ano, eu tenho esse hábito, né? De chegar no, na última semana antes do Natal, na penúltima semana do ano, e fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano. E aí eu tenho um caderninho lá que eu anoto, assim, os pontos, as grandes realizações do ano, né? Aquelas coisas que mudam a sua vida, tipo assim, ah, casei, me formei na faculdade, comprei um apartamento, tal, alguma coisa assim. E eu marco ano a ano, são poucas coisas, mas eu sempre marco. E esse ano, cara, talvez eu chegue lá pra fazer minha retrospectiva e não tenha muita coisa assim pra marcar no caderninho, sabe? Grandes realizações. Mas eu acho que foi um ano, cara, muito bom no sentido de que foi um ano de crescimento. Não foi um ano de realizações, mas foi um ano de amadurecimento, de crescimento, né? A gente passou, tô passando ainda por um momento de transição ministerial, né? E quando a gente pensa assim, em alguns momentos, quando você não tem muitas coisas definidas ainda, né? Pro futuro e tal. Mas, cara, eu aprendi muita coisa com Deus esse ano. Aprendi assim, que eu tava comentando outro dia com a Késia, né? Quando a gente tá buscando a vontade de Deus e tá buscando estar em comunhão com Deus, a gente descobre que a gente pode ter algumas certezas, né? Que a gente nunca vai ter falta de apoio, falta de força na presença de Deus, que a gente nunca vai deixar de experimentar algo novo, né? Então a gente olha pro passado e vê tanta coisa que Deus já fez e quanta coisa Deus ainda tem pra fazer. Eu me delicio com cada coisa nova que acontece na vida. Então, por exemplo, esse ano foi um ano de construção de amizades muito legais, igual o Pedro falou. Pô, eu concordo absolutamente com o Pedro. A confraria foi maneiríssima, conhecer. Eu não sou, eu acho que dos podcasters, aí eu sou mais isolado, né? De tudo. Não sou o Cacau, né? Arroz de festa e tal. Mas, cara, eu tô muito feliz esse ano, assim, de fazer amizade com Paulinho, né? Pô, agora a gente não é só, nos conhece só de internet, a gente frequenta a mesma igreja, a gente se vê todo domingo. Pô, eu acho que são, assim, coisas de valor, cara, muito importante pra gente, né? E outra coisa que eu descubro também é que, assim, a gente nunca vai deixar de ter um sonho pra sonhar quando a gente anda com Deus, né? E, cara, Deus tem colocado muitos sonhos, muitos projetos, e eu acho que esses sonhos que me movem, sabe? Eu acho que esse foi um ano de eu ficar mais quietinho, mais na minha, e deixar Deus ir trabalhando e Ele fazendo a gente crescer, ao invés da gente sair realizando coisas. Foi um ano, eu acho, que mais de sentar na sala de aula e aprender mais do que fazer. Mas
eu acho que uma coisa interessante que você falou, Júnior, é que as nossas memórias e as coisas que a gente vive nem sempre vão ser marcadas e determinadas por grandes eventos e grandes conquistas. Mas pequenos eventos que todo dia vão acontecendo também moldam a nossa vida e nem sempre a gente lembra, né? E eu adoro esses filmes de possibilidades, sabe? De se você virou a esquina aqui, tudo pode acontecer diferente, sabe? Então, pequenos eventos. É, tipo isso, efeito borboleta. Então, muita coisa que a gente vive todo dia, sabe? Pequenas coisas que pra gente, às vezes, não, nem foi uma grande coisa, assim. Mas, no final das contas, essa soma de todos os dias não fez alguma diferença pra gente.
Programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha.
Recadinhos de 2015.
Pra fechar o ano. Tudo agora pra fechar o ano, né?
Gente, acabou o ano já, né?
Já
faz tempo, né?
Acabou lá por outubro, mais ou menos. O ano já acabou.
Nossa, antes é verdade, fosse, né? Verdade.
Esse ano foi, apesar de ter passado rápido, foi longo, porque foi um ano difícil, né, esposa?
Foi, muito trabalho, muita coisa. Nossa, muito cansativo.
Sobre o programa anterior, a gente tem que falar.
Sobre o programa anterior. favor.
Mestres e seus padawans.
Programa polêmico.
Não foi tão polêmico. Teve gente que não gostou, teve gente que achou que a gente tava perdendo o foco, mas eu gostei muito.
Ah, eu gostei bastante. Eu falei bastante, né, gente? Fala a verdade.
Da definição da Dani Marques, por exemplo, que foi, que ela falou pra gente que foi um programa que ela riu na mesma quantidade que ela aprendeu. E é esse o nosso objetivo sempre no podcast, né? Fazer você aprender rindo, porque é assim que a gente aprende melhor.
Não, e refletir, né, sobre muitas coisas que a gente fala, é verdade.
É, a gente tirou várias lições de coisas que, nessa dicotomia da vida, a gente encara como secular, mas é lição pra nossa vida que a gente pode tirar coisas boas e coisas ruins pra descartar ou pra aprender com elas, também a partir dessas outras coisas.
Programa Mestres e Seus Padawans, Superman, Jor-El, Kal-El e todo mundo.
É, isso não? A gente quase não falou, né, mas tudo bem. É que você insistiu tanto nele, né? Mas, ó, vamos agradecer aos que comentaram mais uma vez, Cláudio Antônio da Silva, de Novo Hamburgo, o nosso first.
Lorival Neves Gonçalves, de Belém.
Daniel Seixas, do Rio de Janeiro.
Jaqueline de São Paulo.
A Camila da Silva Ferreira dos Santos, amém, de Curitiba.
Jaqueline Silva, de Mogi das Cruzes.
O Elber Pacheco Martins, de Gravataí.
Luciano Lopes, de Londrina.
Danilo Leite, de Lemos, de Essen, Alemanha.
Joel Mozart, de Curitiba. Ô, Joel, faz uma caricatura de mim aí, de Princesa Leia, vai.
Silvana Oliveira e Silva, de Niterói.
Williams, de São Gonçalo. Terra do Thiago Ibrahim. Ó, Thiago Ibrahim, a Sara tá firme.
Paulo Batista, de Belo Horizonte.
E Leila Alves, de Matureia.
E eu quero ler aqui o comentário da Silvana Oliveira e Silva, de Niterói. Ela escreve aqui: faz tempo que não comento, mas hoje precisei. Sim, você precisa sempre.
Precisa. Comente.
Todos os exemplos foram muito legais, mas realmente eu sou apaixonada pelo Yoda.
Ah, eu achei que ela fosse falar da Katniss Everdeen, mas continua.
E sou suspeita pra defender aquele baixinho genial. Os mestres Jedi da trama principal de Star Wars eram pouco ortodoxos. Aparentemente não seguiam a cartilha Jedi à risca, não seguiam nada, né? Os caras eram doidões.
É verdade.
Mas o resultado foi bom, e isso é o que importa pro Yoda, no caso
não,
do Yoda.
Não, é, o Davi com os papinhos de que o Yoda não foi mestre, ah, é Davi.
É, ele falou mais do Obi-Wan, né, que ele foi um mau mestre. Tá?
Não,
é.
Ele falou do Yoda também. A primeira pessoa que ele falou mal foi do Yoda.
E a Silvana aqui fala que o resultado foi bom e isso que importa, ou seja, os fins justificam os meios, né?
É, ó, Nicolau Maquiavel, aí o mestre dos mestres.
Sobre Nárnia, aquele episódio do Alan, que fere a menina nas costas, acho que era o Aslan, né? Falta um S aqui, depois ela escreve direito aqui no final. Foi o Cavalo e Seu Menino, o meu livro preferido de Nárnia. A menina precisava aprender uma lição muito importante que compreendeu no seu encontro com Aslan. E o interessante foi que, embora as feridas inicialmente fossem graves, cicatrizam mais rápido que o esperado e doíam menos do que parecia. C.S. Lewis foi detalhista e acertou em cheio nessa história. Parabéns. Parabéns pro C.S. Lewis ou pra nós, né? Mas enfim...
Caramba, que da hora. E a gente tem um livro aqui, eu não li ainda, né? É. Vou ler.
O Marcelo citou esse, isso realmente foi um aprendizado muito grande pra menina.
É pra menina do cavalo.
Não tem o nome da menina aqui. Não é a menina do cavalo, porque é o cavalo e seu menino. Mas foi a menina que foi ferida nas costas. Pelo Aslan. Obrigado, Silvana, pelo comentário.
Isso, e se você quiser saber o que teve de lição desse mestre, do seu aprendiz, do cavalo e da menina, escute o programa lá, né, amor?
Programa anterior. Esse, ó, eu geralmente gravo, edito, eu ouço várias vezes editando, depois ouço mais uma vez pra conferir e me arrepender de algumas coisas que eu não fiz na edição, né? Depois eu escuto ele pronto já depois de publicado. Essa vez eu ouvi mais uma vez ainda, de tão legal que ficou esse programa.
Gente, ficou muito bom mesmo.
Se tá entre os meus favoritos.
Eu participei, cara, tá bom.
É o que importa. E a Adri deu show nesse programa. Se preparou pra caramba. Já no programa de hoje, não sei se o pessoal percebeu, né? Mas você foi meio que abduzida durante o programa.
Ai, gente. Pois é, né? Coisas, né, que acontecem.
Coisas de pai e mãe e algumas dificuldades que aparecem. E a gente tentou dessa vez gravar eu na igreja, você aqui em casa, usando a nossa internet 3G, 4G e tal. Mas as crianças...
A internet cooperou.
Mas as crianças ouviram a voz dela, levantaram da cama e foram correndo pra pegar, tomar atenção dela. A gente não conseguiu gravar junto, mas agora a gente tem a oportunidade de fazer o nosso balanço do ano, né, Adri?
É verdade.
Com você.
Então, muitos programas. Foi assim, o ano foi muito bom. porque a gente teve muitas participações de pessoas que abriram nossa mente, muitos programas super relevantes e também muitos programas de dar risada, né, amor?
Sim, sim.
É verdade.
A gente teve muitas entrevistas gravadas em eventos, que sempre é um conteúdo muito legal, né? É diferente desse programa moleque que a gente chama, né? Que é esse que a gente grava por Skype com a galera, com uma mega intimidade entre nós e brincando e tal. Quando a gente grava uma entrevista, é mais difícil ter essa intimidade. Mas, por outro lado, os temas geralmente são...
Nossa, sempre explode a cabeça, né, amor?
São muito... A gente fala com especialistas em áreas, diferente da gente que fica achando muita coisa aí e tal. Então, assim, cada programa eu acho que tem sua beleza, a sua graça e dá pra tirar bastante proveito dos dois.
É, e o ano que vem eu quero participar mais, gente.
Vai orando, gente.
Sentindo minha falta.
Vai orando, Padre, participar mais, pra gente ter internet, banda larga em casa. Tá difícil essa situação. A gente mora na cidade da região
fazenda.
Aqui. Não, a gente mora em Vinhedo, que é a cidade aqui na região de Campinas, que segundo estatísticas é a melhor servida de internet com banda larga, com fibra ótica
com
e tal.
4G.
Mas no nosso condado, assim, a gente mora numa sombra da cidade onde não chega nenhuma alta velocidade, então a gente tem essas dificuldades aí pras gravações. Mas a gente vai tentar continuar nessa pegada em 2016. Em relação ao site, a gente teve muitas dificuldades esse ano.
É, tivemos alguns
muitas
ataques
lutas.
De hackers, né, amor?
É.
Eles gostam da gente, né? Não
gostaram.
Tem jeito.
Descobriram a gente e estão invadindo por todos os lados, estamos sendo atacados por todos os lados. Então a gente tá trabalhando no site novo, mas a gente tem gastado muito tempo tentando resolver os problemas do atual pra não perdermos esse site enquanto ainda não temos o novo.
É, mas estamos arduamente trabalhando no site novo pra gente mudar já essa plataforma, pra ser um site mais seguro, né,
Sim.
amor?
Sim, e nosso alvo é que até nós completarmos os nossos 18 anos de irmãos.com, em abril de 2016, a gente já tenha lançado esse novo site. Vão orando aí, galera! Mas apesar de todas as lutas, a gente sentiu, sem dúvida nenhuma, Deus com a gente. Passamos por alguns perrengues aí, mas Deus cuidou, Deus mostrou seu cuidado, Deus mostrou sua proteção, e a gente pode agradecer a Deus por esse ano, né,
Adri? Gente, porque assim, ano de crise, né? Você viu tantas coisas que estão acontecendo, crise financeira e tal, mas Deus tem cuidado da gente, graças a Deus.
Crise política também, né? O Brasil tá numa situação muito complicada.
É, muitas manifestações, muita gente pedindo impeachment. Você que tá ouvindo esse podcast em 2024, vai lembrar que em 2015 aconteceu muitas dessas coisas políticas.
É verdade, o ano vai entrar pra história, não tenho dúvida nenhuma, principalmente porque é quando estreia o novo episódio de Star Wars.
Ah, verdade!
Como não falar?
Como não?
Há 2 dias de assistir esse episódio, pode
gente,
ser?
Que da hora, imagina pensar que você que tá ouvindo já assistiu Star Wars e eu também já assisti!
Mas não agora, e você está rindo da gente, da nossa expectativa, achando que seria um filme fantástico,
não,
mas na verdade foi um filme horrível.
Vai ser o melhor Star Wars, vai ser.
Essa é a nossa expectativa, você pode rir da gente depois, porque é só expectativa, a gente não tem essa visão de futuro ainda,
não,
essas revelações.
Vai ser o melhor.
Mas obrigado, gente, por todo esse ano maravilhoso que tivemos juntos, por todo o carinho que nós recebemos nos eventos.
Presentes, carinhos, abraços.
E esse foi um ano muito marcante pra gente também, porque... Eu acho que o que marca a nossa vida são pessoas, né? Muito mais do que coisas que aconteceram.
É, com certeza.
É, presentes que ganhamos, mas são pessoas. E esse ano a gente conheceu pessoas muito especiais, né, Dri? Pessoas que já fazem parte da nossa vida e do nosso ministério. Como, por exemplo, Ariel Jaeger.
Nossa, foi esse ano que a gente conheceu o Ariel?
Foi em janeiro.
Gente, parece que eu conheço o Ariel
tempo,
já tem uns
né?
10 anos, né?
Cara, Ariel, você foi um grande amigo até você começar a namorar. Não,
ah, mas todo mundo é até começar a namorar.
Ariel, você foi realmente uma grande descoberta desse ano, uma grande amizade nossa. Obrigado por sua parceria, por sua companhia. O Ariel participa mais de irmãos.com do que vocês imaginam. Ele tá por trás da edição do podcast Cepal, que você ouve aí mensalmente também no seu feed. Ele ajuda a gente em muitas coisas e é um amigão mesmo que tá quase sempre presente, né?
É, e o Ariel é um cara de muito talento, gente. Nossa, ele tem muito talento. Ele canta, ele sabe editar, ele faz muitas coisas. Ele tem um canal
ele canta.
No YouTube chamado Propaganda.
É, Propaganda, que tá de volta aí com novos vídeos toda sexta-feira.
E agora com a nossa influência vão ter umas músicas legais.
É verdade. Ele canta, dança, sapateia,
ele
atua.
Faz
beatbox. Vai de como que é?
Beatbox.
Ensina os nossos filhos a fazerem beatbox.
É,
e
é
nossas crianças amam ele. Então, Ariel, obrigado mesmo pela amizade. Outras pessoas que nós conhecemos foram os nossos participantes desse podcast.
É, a galera do Juntos em Um.
Galera do Juntos em Um, o Júnior, o Davi, o Cacau, as suas respectivas também, né? A Nath do Cacau.
Legal, verdade.
A Nath do Cacau, a Késia do Júnior e a Marina do Davi. Grandes amizades que fizemos esse ano. A gente tem passado muito tempo bom juntos, trocado muitas experiências. E tantas outras pessoas que nós conhecemos nos eventos. É sempre bom conhecer quem nos conhece, né? Quem já ouviu nossa voz, quem tem acompanhado a gente há tanto tempo. Então, a gente gosta mesmo de fazer novas amizades. Obrigado pelo carinho de todos vocês durante esse ano, gente. E agora, gente, pra terminar, eu vou deixar vocês finalizarem o nosso programa. Sim, os que mandaram mensagem de voz pelo WhatsApp vão finalizar 2015 e nos preparar pra 2016 no podcast irmãos.com. Continue mandando mensagem de voz. A gente gosta dessa conversa de duas vias em que a gente fala, vocês falam também, ninguém se ouve, mas enfim, o importante é falar.
É, mas eu ouvo vocês.
A gente ouve vocês, sim. Obrigado por esse ano maravilhoso. Vem muita coisa boa pela frente. O melhor de Deus está por vir, afinal
das contas. E quarta-feira eu vou na pré-estreia do Star Wars.
Olá, pessoas! Meu nome é Fredson e eu tô aqui tirando um tempinho de folga aqui no meu serviço pra mandar esse áudio e falar a vocês que eu sou grato a Deus por ter levantado vocês como servos do Senhor pra nos abençoar com essa produção intelectual que tem nos ajudado a crescer cada dia mais no conhecimento e na graça do Senhor. Agradeço a Deus por esse ano maravilhoso de crescimento na presença dEle e por tudo que Ele é e por ter abençoado vocês para fazer esse programa tão abençoado, que tem abençoado tantas vidas de tantos irmãos nesse Brasil afora. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Fiquem na paz de Deus.
Olá, pessoas do irmãos.com. Aqui quem fala é Alexandre Trovão, Boa Vista, Roraima. Queria dizer que é uma alegria enorme poder ter conhecido esse programa, poder ter conhecido um pouco da graça e poder aprender e colocar em prática finalmente e poder compartilhar isso com os irmãos. A minha satisfação é em acreditar que isso em 2016 será em dobro e que a graça será constantemente abundante. Um grande abraço para os irmãos, feliz ano novo para todo esse Brasil, para todo mundo. Deus abençoe. Alô, pessoas!
Fala, galera, sou o Abel aqui de Curitiba. Eu quero agradecer ao irmãos.com por tudo aquilo que, todos os conteúdos que vocês passaram, tudo aquilo que vocês puderam ensinar pra gente, e que ano que vem venha mais podcasts, mais temas que a gente possa aprender e possa refletir naquilo que a gente tá vivendo. Muito obrigado mesmo e até ano que vem.
Olá, pessoas. Eu sou o Wilson, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Queria agradecer muito esse ano por tudo que eu aprendi nos momentos normalmente de corrida ou de lavagem de louça, ouvindo podcast, aprendendo mais sobre Deus, sobre Jesus, e sair mais um ano guardado e aprendendo mais pelo Senhor. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço.
Oi, aqui quem tá falando é o Marcelo, sou daqui da Pensilvânia, dos Estados Unidos, e eu queria dizer que 2015 foi um ano bom para mim, para minha família. Deus nos abençoou muito, né? Ou como diria o Neil, nós fomos descedentados e talvez por isso também a gente termina um ano um pouco constrangido diante de Deus, por causa de tanta misericórdia, paciência, né? Tanta graça que Ele teve conosco. Então a gente deseja que no ano que vem a gente possa estar mais comprometido com o reino e menos com a gente. Então, um bom 2016 para vocês, para todos os irmãos que escutam aí, um bom Natal. Deus abençoe.
E aí, galera? Aqui é o Thiago, de Chicago, Illinois. Eu quero agradecer muito a equipe do Irmãos.com, Paulinho, toda a equipe, todo mundo que trabalhou duro aí para 2015, para nos abençoar com esse podcast, mesmo longe de casa. A gente pode estar bem pertinho, acompanhando, ok? Thank you so much for everything. God bless you guys, ok? Bye now.
Olá, meu nome é Josi, eu tenho 37 anos, sou de Olinda, Pernambuco. E o que eu queria dizer é agradecer a Deus pela vida, porque eu tô passando por uma situação bem complicada, mas é por causa dele que eu tô em pé, é por causa dele que eu consigo viver ainda. E é isso, beijo pra vocês, acompanho sempre que posso e é isso.
Olá, Paulinho e galera do podcast Irmãos.com. Eu sou o Cláudio de Novo Hamburgo e quero finalizar meu ano em especial dizendo que os podcasts têm edificado muito a minha vida. Quero dizer também que amo Paulinho e Adriana e para mim eles já fazem parte da minha família. E desejo que Deus abençoe-os grandemente. Aquele abraço.
Meu nome é Luciano Guimarães. Eu queria dar um testemunho aqui, que o meu entendimento que eu tenho do Evangelho é antes e depois do Irmãos.com. Queria agradecer o Paulinho e sua equipe, desejar um Feliz Natal e um 2016 fantástico. Um abraço.
Olá, pessoas. Eu sou José Fernandes de Gonzaga e gostaria de desejar a todos um feliz 2016. Que as bênçãos do Senhor, descritas em Deuteronômio 28, possam se cumprir na vida de cada um. Aos podcasters, gostaria de desejar muito sucesso a Irmãos.com e também aos podcasts agregados ao site. Parabéns e que Deus abençoe a todos.
Paulinho, a Adriana, um abraço para vocês muito grande. Eu sou o Christian, pastor aqui de Caraguatatuba, estado de São Paulo. Eu quero agradecer imensamente a Deus por ter conhecido vocês. A minha vida, ela teve duas fases, uma antes de conhecer vocês e uma depois. Tenho aprendido muito, muito, muito. Muitos paradigmas caíram, aprendi conceitos novos e eu desejo para vocês que vocês continuem nessa caminhada, né? E vocês têm feito um bem muito grande para muita gente. Esse ministério de vocês é de Deus, abençoado pelo Senhor. E continue assim, e eu vou ficar na cola de vocês até quando, não sei, o Senhor permitir. Amém? Um abraço, um Feliz Natal, um ano novo de vitórias, de conquistas, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.
Não, vai lá, vai.
Pode falar, Vê.
Não, faz tempo que você não fala.
Não, pode falar, cara. Tá tranquilo, vai lá.
Eu faço questão, Thiago.
Ah, eu decido. Vai, Thiago.
Não, eu ia falar. Pode ir. Não vai falar nada importante, não. Pode falar.
Só porque da última vez você falou do cassino, você não quer falar agora? Fala agora, cara.
ele tá quase dormindo lá, cara. Fala,
tô não,
cara.
Tô, tá não, tô desanimado. Não. Eu tô bem. Eu tô tranquilo.
Fala, Titi.
Não, cara, tô tranquilo.
Agora eu tô curioso,
velho. Pronto, ninguém quer falar, eu falo, velho.
Então vai.
Então vai.
Não, fala isso, isso.
Não, mais um. Pra que mais um nessa roda?
Meu Deus.
Ah, fala aí. Vai você, vai.